Eu creio que a maior necessidade de nossas igrejas hoje é de equipar cada membro para ser um ministro. Eu creio que se fizéssemos isso, nossas igrejas estariam explodindo com um crescimento sadio. Mas a verdade é que, em muitas igrejas, muitos cristãos não fazem absolutamente nada exceto vir aos cultos e voltar para casa. Como podemos transformar membros em ministros? Como podemos transformar uma plateia no exército de Deus? Em primeiro lugar, temos que ensinar a verdade sobre como um membro se torna um ministro. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 12, que todo cristão deve ser um ministro. Cada cristão deve ter um lugar de serviço. Isso não significa que cada cristão é um pastor, mas sim que Deus deu a cada um de nós um lugar específico para servir no corpo de Cristo. Ser cristão significa ser servo. Jesus disse, eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. E se nós queremos ser como Jesus Cristo, devemos aprender a dar e a servir como Jesus o fez. No exército de Deus não existem voluntários. Estar a serviço de Cristo não é opcional. Se queremos ser cristãos, Deus espera que ministremos ao nosso próximo em nome de Jesus. A Bíblia também nos diz que cada ministério é importante. Às vezes pensamos que as pessoas que pregam na igreja são as mais importantes. Isso não é verdade. O fato é que o corpo de Cristo precisa de cada parte. A mão não pode dizer ao pé, eu não preciso de você. E a orelha não pode dizer ao olho, não preciso de você. Todos nós somos dependentes uns dos outros e precisamos uns dos outros para completar a tarefa que Deus tem para a igreja. Como saberei qual ministério devo exercer? Temos que ensinar que Deus tem nos moldado de forma única para o ministério. Existem 5 fatores que Deus usa para nos moldar, nos preparar e equipar para um ministério efetivo. Eu gostaria de explicar esses 5 fatores. A primeira coisa que Deus usa para nos moldar são os dons espirituais que Ele nos dá. No momento que você se torna um cristão, você recebe dons espirituais. Estes são mencionados na carta aos Romanos, em Efésios e em 1 Coríntios. A Bíblia nos diz que a alguns é dado o dom de ensino, a alguns o de sabedoria e a outros o de contribuições e encorajamento e assim por diante. Então, queremos ajudar as pessoas a descobrirem seus dons espirituais, porque se alguém tem o dom de ensino, deve ensinar no corpo de Cristo. Se o seu dom é ser um líder, então você deve ser um líder no corpo de Cristo. Mas os dons não são tudo. A Bíblia também diz que Deus nos dá um coração único. Isto é, uma paixão, algo que você gosta de fazer. Você já notou que há algumas coisas que você simplesmente adora fazer? E há outras coisas que você nem liga? Por algumas coisas você fica todo entusiasmado e por outras você não tem o mínimo interesse? Qual é a origem do interesse? Este desejo inato vem de Deus. E Deus dá a cada um de nós paixões diferentes, emocionalmente e fisicamente. Você sabia que a batida do coração de cada ser humano é diferente? Tem um ritmo diferente? Assim como cada um tem sua impressão digital, seu formato do pé, sua batida de coração, Deus também nos dá diferentes interesses. É por isso que você gosta de algumas coisas que outras pessoas não, e elas gostam de coisas que você não gosta. Deus nos dá interesses diferentes para que tudo que precisa ser feito, seja feito. Digamos, por exemplo, que eu tenho o dom de ensino. O desejo de meu coração vai influenciar este dom. Por exemplo, se eu tenho o dom de ensino, mas o meu coração é voltado para crianças, ou talvez o meu coração é voltado para os pobres, ou eu tenho forte interesse em trabalhar com adolescentes, isso fará uma diferença em como eu uso meu dom espiritual. Deus nos dá dons, mas Ele também nos dá um interesse, uma paixão, algo que eu gosto muito de fazer. O terceiro fator a considerar na descoberta de ministérios são nossas habilidades. Deus dá a cada um de nós habilidades naturais. Alguns lidam bem com animais. Alguns lidam bem com coisas mecânicas, como o conserto de máquinas ou carros. Outros são bons com palavras. Eles podem pensar ou falar bem, ou eles podem escrever bem. Algumas pessoas são boas trabalhando com outras pessoas. Alguns trabalham bem com teorias abstratas. E outros trabalham melhor com ideias mais concretas do dia a dia. Por que isso acontece? Porque Deus nos fez diferentes para um propósito. Ele nos dá habilidades diferentes. Algumas pessoas são boas com números e têm habilidades para adicionar e subtrair. Outros não são tão hábeis com números. Suas habilidades não são somente para o seu próprio benefício. Deus te deu habilidades, assim como Ele te deu dons espirituais e os desejos de seu coração para um propósito. E este propósito é para servi-lo. Servi-lo em ministério. O quarto fator que determina seu ministério é sua personalidade. E Deus, mais uma vez, nos dá personalidades diferentes. Alguns têm uma personalidade bem extrovertida, sempre muito empolgados e exuberantes. Gostam muito de conversar e de estar em grupos grandes. E eles amam ser o alvo das atenções. A personalidade de outros é mais tímida. Eles são mais recatados, preferindo conversar com uma só pessoa em vez de grupos grandes. Algumas pessoas gostam de repetir atividades. Eles gostam da rotina, de fazer as coisas do mesmo modo, dia após dia. Outras pessoas gostam de variedade, e elas querem algo diferente a cada dia. Bem, a questão não é se está certo ou errado, bom ou ruim, é simplesmente a forma como Deus nos fez. A sua personalidade é uma grande parte de quem você é. E é um dos fatores que precisamos considerar para descobrir o que Deus quer que façamos na igreja. Qual deve ser meu lugar no corpo de Cristo? Eu considero meus dons espirituais? Eu considero meus interesses e as coisas que eu gosto de fazer? Eu considero as minhas habilidades naturais e a minha personalidade? A última coisa que considero são as experiências que eu já tive. Deus nunca desperdiça uma experiência. E existem quatro tipos de experiência que você já teve que ajudam a determinar que tipo de ministério você deve ter na igreja. Deus olha a sua experiência educacional. Não estou falando simplesmente de escola, e sim das coisas que você aprendeu na vida. Coisas que você aprendeu de seus pais, parentes, tias e tios, irmãos e irmãs. As coisas que você aprendeu de amigos. Essas são experiências educacionais. Deus também usa experiências vocacionais, empregos que você já teve, habilidades que você adquiriu nestes empregos e desenvolveu em anos seguintes. Deus usa experiências espirituais para nos moldar no tipo de pessoa que Ele quer que sejamos, efetivos em ministério. Experiências espirituais em momentos de compromisso ao Senhor, talvez cultos na igreja ou experiências espirituais marcantes num acampamento, retiro ou conferência. Talvez um livro que você leu, ou uma fita, ou um seminário, ou a palavra que um irmão te deu. Experiências espirituais que foram um ponto-chave em sua vida. Mas, acima de tudo, Deus usa experiências difíceis para nos moldar. Você sabia que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1 que Deus intencionalmente nos permite passar por problemas e dificuldades em nossas vidas e nos conforta em nosso sofrimento e dor, para que possamos, por nossa vez, consolar a outros com a mesma consolação que recebemos. Deus nunca desperdiça uma mágoa. Uma das maneiras que você pode saber qual deve ser o seu ministério na igreja e no mundo é olhar as experiências dolorosas que você já atravessou em sua vida. Por exemplo, quem melhor poderia ajudar os pais que estão de luto por causa da perda de um filho, se não outros pais que passaram pela mesma experiência no passado? Quem melhor poderia ajudar alguém com uma doença como o câncer, se não alguém que também teve câncer em sua própria vida? Quem melhor poderia ajudar alguém a se recuperar de um vício, como um vício em drogas ou álcool, se não alguém que já teve que lidar com drogas ou alcoolismo? E quem melhor poderia ajudar alguém cujo marido ou esposa morreu ou divorciou, senão alguém que já passou pelo divórcio ou morte de um esposo? O que estou dizendo é o seguinte: quando você olha a sua vida, você precisa examinar todas as experiências dolorosas, porque Deus, com frequência, vai usar aquilo que já te machucou para ajudar e curar outras pessoas. Quando você estiver ensinando sobre o ministério de cada cristão, você deve ensiná-los o seguinte conceito: que Deus os tem moldado usando dons, personalidades, habilidades, interesses e experiências para fazer deles exatamente o que Ele quer para que eles possam desempenhar o papel que Ele tem para eles na igreja. Como ensinar isso? Outra sugestão é estabelecer uma classe mensal que ensine ao membro como descobrir seu dom espiritual, como descobrir seu coração espiritual, aquilo que você gosta muito de fazer, todos os fatores que acabamos de falar e como Deus tem te moldado para o ministério. E você precisa ensinar esta classe regularmente para que as pessoas novas que vêm à sua igreja possam descobrir as verdades que irão ajudá-los a encontrar o seu próprio ministério. Na igreja de Saddleback, da qual sou pastor, ensinamos isso todo mês. E as pessoas aprendem a verdade bíblica que todo cristão deve ter um ministério e que ministério é baseado na forma única de como Deus nos fez. Após esta classe, um dos pastores ou um líder irá sentar com cada um dos membros que assistiram à classe e ter uma reunião individual para discutir o que eles aprenderam sobre sua própria vida e como eles veem o seu papel em nossa igreja. E nós os ajudamos a desenvolver ministérios baseados em suas qualidades. Uma vez, uma senhora veio a mim e disse: "Pastor Rick, eu creio que precisamos de um ministério de oração." Eu disse: "Você tem isso no seu coração, não?" Ela disse: "Sim, eu acho que precisamos orar." Eu disse: "Ótimo, está por sua conta, você é o ministério." E ela disse: "Eu?" Eu disse: "Sim, por que não?" Ela disse: "Bem, eu só pensei na ideia." Eu disse: "Justamente o fato de que você teve a ideia significa que talvez Deus esteja trabalhando em seu coração e que você deve ser a pessoa a iniciar o ministério." E assim começamos nosso ministério de oração. Noutra ocasião, uma irmã veio a mim e disse: "Pastor Rick, precisamos começar um grupo de apoio para pessoas com câncer." E eu disse: "Grande ideia, por que você não inicia o ministério?" Ela disse: "Bem, eu não sou uma líder." Eu disse: "Você nunca sabe, faremos um anúncio na igreja que estaremos começando um novo ministério para pessoas com câncer. E você nos ajuda a organizar tudo e veremos o que acontece." E assim o nosso ministério se organizou. Um irmão veio a mim uma vez e disse: "Sabe, Pastor Rick, eu não canto e não ensino a Bíblia e não sou uma pessoa de muita educação, mas eu tenho habilidades com minhas mãos e eu sei como montar coisas." Ele disse: "Eu gostaria de iniciar um ministério de concertos que irá ajudar as pessoas a consertarem suas casas e objetos do lar de graça como parte do ministério desta igreja." E assim começou aquele ministério e hoje há vários outros homens fazendo parte daquele ministério. Um irmão me disse, noutra ocasião: "Gostaria de iniciar um ministério de consertos de automóveis. Sou um mecânico e sei consertar carros." E assim começou aquele ministério. Hoje, em minha igreja, existem mais de 150 ministérios diferentes que foram iniciados por membros da igreja. Este é o próximo ponto que gostaria de ressaltar, que você incentive a criatividade. Permita que as pessoas iniciem seu ministério quando elas tiverem uma ideia. Não diga: "Não podemos começar isso porque a ideia não foi minha e eu sou o pastor." Permita que os membros contribuam com ideias e eles serão criativos à medida que você os permitir. Como eu disse antes, temos mais de 150 ministérios em nossa igreja agora, com as pessoas frequentando a classe, descobrindo qual é a sua forma de ministério pessoal e começando novos projetos por si mesmas. Outra coisa importante é permitir que pessoas mudem de ministérios ou parem com um e comecem com outro, sem ressentimentos nem sentimento de culpa. Em muitas igrejas, pedimos que as pessoas participem em ministério, talvez trabalhando com crianças ou até mesmo servindo refeições. E depois de um tempo, elas ficam cansadas da atividade. Elas querem tentar algo novo, ou talvez sintam que devem fazer outra coisa, pois não estão utilizando todos os seus dons e habilidades. Às vezes, elas querem uma pequena folga, relaxar um pouco. Você deve dar esse espaço às pessoas. Permita que experimentem outros ministérios, e se elas não se sentirem à vontade, que tentem outras atividades, até que finalmente elas encontrem seu lugar. Quero dizer a vocês, pastores, que isso é algo positivo. Se você forçar pessoas a ficarem em ministérios ou posições ou funções em sua igreja para qual elas não são espiritualmente capazes, então você terá que continuar a motivá-las, pressionando e empurrando e incentivando e motivando, porque elas não estão fazendo o que realmente querem fazer. Por outro lado, se você focalizar sua igreja ajudando cada um a descobrir como Deus o fez, como Deus o preparou para o ministério, descobrir o que eles gostam de fazer e quais são seus dons e talentos, criar um espaço para eles. E uma vez que eles começam a fazer isso, você não tem mais que motivá-los, porque eles são motivados simplesmente pela alegria de servir. Eles são motivados porque estão fazendo o que Deus tem para eles. Deus criou a cada um de nós para um objetivo neste mundo. E quando descobrimos este objetivo, quando descobrimos nosso propósito, descobrimos nosso ministério, nossa missão no mundo, nos sentimos bem. Eu me lembro quando eu descobri que Deus tinha me dado o dom de ensino. Eu comecei a ensinar e as pessoas diziam, sabe, Rick, Deus te abençoa quando você ensina. E eu me sentia bem por dentro e comecei a reconhecer que foi para isso que eu fui colocado aqui na Terra. E isso me deu significado e propósito. Muitas pessoas hoje não têm um significado na vida, não têm um propósito, porque elas ainda não descobriram para que foram criadas. Elas ainda não descobriram seu ministério e ainda não descobriram sua missão no mundo. Então, o que você deve fazer é deixar que as pessoas explorem. A única forma de descobrir nossos dons é tentar coisas diferentes. Logo assim que dei a minha vida a Cristo, eu pensei que eu deveria ser um músico para Cristo. Eu pensei que eu fosse cantar e dirigir o louvor. Eu gosto muito de cantar. Só havia um pequeno problema. Ninguém gostava de me ouvir. Eles não gostavam de me ouvir cantando. E eu descobri rapidamente que eu não tinha o dom para a música. Então, eu comecei a fazer estudos bíblicos e comecei a ver que Deus me abençoava naquilo e que as vidas estavam sendo transformadas e eu sabia que foi para isso que Deus me criou. Em nossa igreja, na classe para descobrir qual o seu ministério, pedimos que as pessoas façam um compromisso de um ano àquele ministério, mas nunca os forçamos a cumprir esse compromisso até o fim. Se no meio do ano eles disserem, isso não é para mim, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso de outro ministério, permitimos que façam a mudança. Eles exploram outros ministérios e descobrem o que Deus tem para eles. Se vocês fizerem isso, pastores, irão descobrir que sua igreja não só começa a crescer, mas verão que o seu fardo se tornará bem mais leve, bem mais fácil, e você não terá que fazer todo o trabalho sozinho. Quando eu comecei a igreja de Saddleback, eu literalmente fiz tudo sozinho, porque era um grupo pequeno de 7 pessoas. E eu preparava a igreja cuidadosamente para o culto toda semana. Eu arrumava as cadeiras, eu imprimia o boletim, eu preparava o sermão, eu acendia as luzes do prédio e depois do culto eu apagava as luzes e eu varria o salão, ajuntava as cadeiras e limpava tudo. Eu fazia tudo sozinho. E à medida que a igreja crescia, eu comecei a me sentir mais e mais cansado, mais e mais exausto, porque eu estava tentando fazer todo o ministério. E as pessoas vinham até mim esperando que eu tivesse a resposta para tudo. E eu fazia todas as pregações, todo o ensino, toda a oração, todo o batismo, todo o aconselhamento, todas as visitas aos doentes. E à medida que a igreja cresceu, eu comecei a ficar sem forças. Quando a igreja finalmente chegou a um número de 400 a 500 pessoas, eu me lembro que eu estava prestes a desistir. Eu estava desanimado e deprimido. E naquela semana, quando eu estava prestes a desistir, eu falei com a igreja num culto de quarta-feira e eu disse, sabem, eu não posso continuar assim. Meu trabalho é grande demais, porque à medida que a igreja cresce, eu tento suprir as necessidades de cada um, não dá mais. Quando eu leio a Bíblia, vejo que não tenho que fazer todo o ministério. A Bíblia diz, em Efésios, que os pastores e mestres devem equipar os cristãos, os membros da igreja, para o seu ministério. Vejam bem, como pastor, minha função não é fazer todo o ministério. Minha função é treinar cada pessoa em minha igreja para o seu ministério. Eu não posso fazer tudo. A igreja nunca é o trabalho de uma só pessoa, onde o pastor tenta ser tudo para todos. Ao contrário, devo deixar que outros descubram seu ministério. Então eu posso ficar tranquilo, fazendo o que Deus tem para mim. Encontramos isso no livro de Atos, quando os discípulos disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles disseram, escolhei entre vós 7 homens, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então naquela reunião, eu disse aos membros, farei um acordo com vocês. Se vocês fizerem o ministério da igreja como Deus nos orienta a fazer, vocês fazem o ministério e eu focalizo no que Deus quer que eu faça, que é orar e preparar e ensinar e estudar. E se vocês fizerem o ministério, eu me encarrego de alimentá-los espiritualmente. E toda semana vocês virão sabendo que eu gastei horas estudando a palavra e preparando mensagens sólidas para ajudá-los a crescer no Senhor, porque vocês farão o ministério com a minha orientação. Naquela reunião, os membros disseram, isso é bom, nós concordamos. E nós entramos em acordo, e oramos juntos, e até mesmo assinamos uma aliança. E depois disso, a igreja de Saddleback começou a crescer de forma explosiva. Por que cresceu tanto? Porque eu não estava mais tentando controlar tudo. Agora, eis aqui um fator muito importante. Para que uma igreja cresça, duas coisas devem acontecer. O pastor deve deixar de controlar e os membros devem deixar de controlar. O pastor deve deixar de controlar o ministério, porque à medida que a igreja cresce, ele não pode fazer tudo sozinho. E os membros devem deixar de controlar a liderança. Eles devem permitir que o pastor lidere e alimente espiritualmente. Ele deve guiar o rebanho de Deus e ele deve alimentar o rebanho de Deus. E o pastor deve permitir que cada membro tenha seu ministério e que faça o que Deus tem para eles. Quando eu fiz isso, para mim foi algo muito assustador. Como pastor, eu tive muito medo de que se eu deixasse as pessoas fazerem o ministério em nossa igreja, elas fariam muitos erros. E um dia Deus falou comigo, Rick, você não comete erros? Eu disse sim. E Deus disse, não foi assim que você aprendeu? Eu disse sim. Ele disse, então por que você não deixa que outras pessoas aprendam? Você está impedindo o crescimento de outros? Você está impedindo que outros amadureçam porque você não os deixa crescer? Você não os deixa aprender? Aprendemos através de nossos erros. Então eu diria a você, pastor, permita que outras pessoas cometam alguns erros em sua igreja. Não tente cometê-los sozinho. Distribua os erros, porque é assim que crescemos e é assim que desenvolvemos. E quando alguém chegar até você com uma ideia nova e disser, eu tenho uma ideia para um novo ministério, então você deve dizer a eles, por que não? Vamos tentar. Talvez não funcione, mas permita que eles descubram isso. Em vez de dizer a alguém, ah, isso não vai funcionar. Eu prefiro deixar que descubram por si só, porque dessa forma crescemos e desta forma aprendemos. Se você quer transformar cada membro em ministro em sua igreja, você precisa aprender a confiar nas pessoas. Pessoas irão responder ao mesmo nível de responsabilidade que você dá a elas. Se você trata as pessoas como bebês, elas nunca irão crescer. Mas se você confiar a elas importantes tarefas e grandes responsabilidades, permitindo que tomem decisões e cometam seus próprios erros no ministério, irá descobrir não só que elas crescem, mas que a igreja também cresce. Também descobrirá que as pessoas serão criativas, se você permitir que sejam criativas. Muitas vezes temos medo que as coisas saiam fora de nosso controle. Temos medo que pessoas tentem novos ministérios na igreja. Mas às vezes é justamente este novo ministério que irá trazer muitas e muitas pessoas a Cristo. Eu os incentivo, pastores, a permitir que outras pessoas participem do ministério e a tornar um de seus objetivos principais a distribuição do ministério. Como eu já disse, quando eu comecei a igreja de Saddleback, eu literalmente fazia tudo na igreja. Mas tem sido meu alvo, a cada ano, liberar o ministério mais e mais. E agora eu faço menos e menos, deixando as pessoas fazerem mais e mais. E eu gasto meu tempo fazendo o que Deus quer que eu faça. Estudando a palavra, preparando as mensagens para que as pessoas sejam alimentadas espiritualmente. Se você quiser ajudar as pessoas a crescerem seus ministérios, você deve sempre lembrá-las da visão. Porque as pessoas esquecem. Esquecemos rapidamente a vontade de Deus para as nossas vidas. E temos que recrutar pessoas para uma causa maior que nós. Recrutá-los para o reino de Deus. Há uma história no livro de Neemias, no capítulo 4. Você conhece a história de Neemias, quando Deus disse a ele que reconstruísse um muro em volta de toda a cidade de Jerusalém? Isso era uma tarefa muito difícil. E Neemias organizou o povo e envolveu a todos no objetivo de reconstruir o muro. A Bíblia diz que na metade da construção, as pessoas ficaram desanimadas. Só demorou 52 dias para que eles reconstruíssem o muro. Então a metade da construção seria mais ou menos no 25º ou 26º dia, quando eles desanimaram. Isso é algo muito comum com as pessoas. Na metade do projeto, elas desanimam. Você já pintou uma parede e na metade do projeto ficou cansado? Ou começou a subir uma montanha e na metade do caminho ficou cansado? Ou numa viagem longa, na metade do caminho você quis desistir? Isso é o que aconteceu com o povo de Neemias. O muro estava parcialmente construído e eles desanimaram. O que Neemias fez? Ele não desistiu. Ele não mandou as pessoas de volta para casa. Ele não disse, ok, não vai funcionar, nós somos um fracasso, vamos desistir. Em vez disso, ele renovou a visão e os desafiou a ver o que aconteceria quando o muro estivesse terminado. E ele os inspirou mais uma vez e os motivou de novo, renovando a visão. Isso é o que você precisa fazer em sua igreja para manter as pessoas envolvidas em ministérios leigos. É o que eu chamo de princípio Neemias. O princípio é, a visão deve ser compartilhada a cada 26 dias, que foi a metade do tempo que Neemias levou para terminar o muro, 52 dias. Isso significa que a cada mês, você deve voltar aos seus membros dizendo, por isso servimos a Jesus, por isso amamos ao Senhor, por isso damos nosso tempo, nosso dinheiro, nosso esforço, porque o que estamos fazendo conta para a eternidade. Eu digo aos membros, sem a mínima hesitação, que a coisa mais importante que eles fazem com as vidas deles é se tornar parte de nossa igreja e se envolver em ministério. Porque o que você fizer para o Senhor irá durar mais do que qualquer outra coisa. Permanecerá por muito mais tempo que sua família, permanecerá mais que sua profissão, mais do que tudo na sua vida. Porque o que estamos falando é de fazer uma diferença para toda a eternidade. Você pode imaginar chegar ao céu e alguém chegar até você dizendo, muito obrigado, eu estou aqui por sua causa. Estou aqui por causa de você. Não haverá alegria maior do que esta, do que sentir que você fez a diferença na vida de alguém por toda a eternidade. Então, quando falar aos seus membros, lance um desafio para que vejam que o que eles fazem para o Senhor, em ministério, é mais importante que seu emprego, é mais importante que qualquer outra coisa, porque vai durar para sempre. Vou lhes contar uma história que ilustra esse ponto. Anos atrás, eu fiquei sabendo de um homem em minha igreja que estava muito doente. Ele teve uma cirurgia cardíaca. E eu disse, eu vou ao hospital para visitá-lo. Então eu fui visitar este homem. Hoje em dia, eu normalmente não faço visitas em hospitais, porque nossa igreja cresceu tanto que às vezes temos centenas de pessoas no hospital numa só semana. Então temos outros pastores, e temos ministros leigos, e temos líderes de grupos pequenos, que fazem todas as visitas da igreja. Porque eu não posso visitar a todos numa igreja do tamanho da nossa. Mas este homem foi um dos primeiros membros de nossa igreja. Então eu disse, vou visitar o Walter. Quando eu fui visitar o Walter, e entrei em seu quarto, ele estava cercado de muito equipamento médico, ligado ao seu corpo após a operação. Ele se assentou na cama do hospital e disse, Pastor Rick, o que o senhor está fazendo aqui? Eu respondi, bem, eu vim te visitar. Mas enquanto eu conversava com ele, descobri que não precisava ter ido visitá-lo. Porque 5 ministros leigos em nossa igreja, não pastores, 5 pessoas, membros da congregação que estavam servindo no ministério, tinham ido visitá-lo nas últimas 24 horas. E quando eu estava saindo daquele quarto de hospital, as lágrimas começaram a rolar em meu rosto, porque eu pensei, é isso, é assim que Deus quer que a igreja funcione. Deus nunca quis que a igreja tivesse somente uma pessoa, o pastor, visitando a todos na igreja, cuidando de todos. Mais de 50 vezes, a Bíblia diz que devemos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros, compartilhar uns com os outros, orar uns com os outros, é o corpo de Cristo cuidando de si mesmo. E se você fizer isso em sua igreja, irá ensinar as pessoas a descobrir seu ministério. E você descobrirá, pastor, que sua tarefa ficará mais fácil e que sua igreja ficará mais saudável e crescerá porque Deus estará trabalhando nas vidas dos membros. Encerrando, eu gostaria de fazer uma oração especial para que Deus use você para levantar muitos e muitos ministros em sua igreja para dividir o peso do trabalho de Deus. Pai Celeste, obrigado pela forma como criaste a igreja. sem a intenção de que fosse ministrada por uma só pessoa, mas o seu desejo é que cada cristão cresça em sua fé para que encontre seu ministério baseado em seus dons espirituais. E eu oro para que aqueles assistindo a esta conferência comecem a descobrir que seus dons espirituais, seus desejos, habilidades, personalidades e experiências que o Senhor os deu façam deles efetivos em ministério para Ti. Oramos que, como resultado, um grande avivamento se espalhe por essa nação. Em nome de Jesus oramos. Amém.